no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Operação Araribóia Livre é deflagrada no Maranhão. Justiça Federal condena Hidroalunorte por desastre ambiental no Pará. Federação Brasileira de Bancos padroniza extratos bancários. E Romaria reúne fé e devoção em honra a Nossa Senhora do Carmo.
Jornal Amazônia é Notícia. Notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que a Polícia Federal deflagrou a sexta operação Araribóia Livre no Maranhão. A ação faz parte de uma estratégia de proteção contra a extração ilegal de madeira em terras indígenas. Eane Silva traz as informações.
No estado do Maranhão, a operação Araribóia Livre 6, deflagrada pela Polícia Federal nos dias 9 e 10, na última terça e quarta-feira, apreendeu cerca de 30 metros cúbicos de madeiras que estariam sendo extraídas ilegalmente nas regiões de Buriticupu e Bom Jesus das Selvas. As cidades têm sofrido com o fenômeno das vossorocas, que consiste na formação de crateras causadas pela erosão. Realizada com o apoio do ICMBio e da Polícia Penal Estadual, a ação faz parte de uma estratégia de proteção contra a extração ilegal de madeira de terras indígenas, especialmente da terra indígena Araribóia, a maior da região. Durante a operação, as equipes policiais verificavam que os trabalhadores atuavam em condições degradantes, dormindo em pequenos barracos de lona, sem qualquer documentação trabalhista e sem condições mínimas de higiene e de equipamentos de segurança. Além disso, foram inutilizados 12 motores de serraria e um caminhão velho que estava carregado de madeira serrada na hora da abordagem. Entre as madeiras identificadas estavam o pau-d'arco, o ipê, maçaranduba, jatobá e até pequizeiros. Segundo a Polícia Federal, os proprietários das madeiras já foram identificados e as investigações prosseguirão também em relação aos demais crimes. Com informações da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, no sul do Maranhão, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a seca no Amazonas chegou antes do previsto e colocou cidades em emergência por conta da estiagem. Medições demonstram que a seca em 2024 pode ser mais grave do que a vivida em 2023, a maior da história do estado. Saiba mais com Lies de Costa.
O Amazonas já registra os primeiros sinais da seca nos rios. As medições demonstram que a situação de estiagem em 2024 pode ser mais grave do que vivida no ano passado, quando foi registrada a maior seca da história do estado. E até o momento, 20 municípios já estão em estado de emergência devido ao fenômeno natural. Em 2024, a descida dos rios teve início antes do previsto, com reduções registradas ainda na primeira quinzena de junho. Historicamente, o fenômeno começa entre as últimas semanas de junho e a primeira semana de julho. A gravidade da estiagem pode ser notada no município de Tabatinga, situado no Alto Solimões. O município foi o primeiro do estado a registrar a diminuição do nível do rio entre os dias 17 e 18 de junho, quando as águas baixaram 26 centímetros, atingindo a cota de 7 metros e 34 centímetros. Após um repiquete, que é a oscilação entre subida e descida do nível do rio, entre os dias 29 de junho e 1º de julho, chegando a 6 metros e 81 centímetros, o rio voltou a descer, marcando 5 metros e 70 centímetros na última terça-feira. Outro município que também apresenta níveis baixos é Itacoatiara, banhado pelo rio Amazonas. A medição mais recente de quarta-feira indicou uma cota de 11 metros e 84 centímetros. A estiagem já reduziu o nível do rio em 49 centímetros desde o pico em 10 de junho. Em Manaus, o Rio Negro iniciou sua descida no último mês e desde então desceu 35 centímetros em 18 dias, marcando 26 metros e 49 centímetros nesta quinta-feira. O ritmo de descida preocupa tanto a população quanto autoridades, considerando que no ano anterior o rio atingiu 12 metros e 70 centímetros, o nível mais baixo já registrado no estado em mais de 120 anos. Carlos Souza Júnior, pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia e Amazon, explica que devido à seca de 2023, vários municípios foram afetados naquele ano pela forte estiagem, citando que os mais afetados se encontram ao longo da calha do rio Amazonas, A exemplo, Barcelos.
Os estados que mais secaram na seca de 2023 da Amazônia foram Amazonas e Pará. E os municípios mais afetados são aqueles que se encontram ao longo da calha do rio Amazonas. Então, Barcelos, por exemplo, foi o município que mais secou, com mais de 400 mil hectares de perda de superfície de água. Não foi um efeito isolado. Nós detectamos perda de superfície de água em quase todos os municípios. Agora, a maior proporção, a concentração desses municípios está na calha do rio Amazonas e dos seus principais tributários. Nós temos efeitos da seca até em municípios na Ilha de Marajó. Então, foi um fenômeno que afetou largamente todo o bioma.
Em 2023, um estudo realizado pela Atribuição do Clima Mundial, tradução em português, apontou que as mudanças climáticas foram as principais responsáveis pela seca histórica no Amazonas. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Justiça Federal condenou a refinadora Hidro Alunorte a pagar R$100 milhões por desastre ambiental no Pará. A denúncia narra que bacia de depósito de rejeitos sólidos da empresa transbordou, contaminando o meio ambiente e poluindo o rio Murucupi, no município de Barcarena. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A refinadora de alumínio Hidro Alunorte foi condenada na quarta-feira pela Justiça Federal a pagar R$100 milhões por contaminação em área de Barcarena, município da região metropolitana de Belém. O caso é de 2009. O valor deve ser investido em entidades ambientais ou culturais. A sentença de 92 páginas é assinada pelo juiz federal da 9ª Vara, José Ayrton de Aguiar Portela. O magistrado proibiu a refinadora de contratar com o poder público, bem como obter subsídios, subvenções ou doações por 10 anos. O documento diz que os 100 milhões devem ser recolhidos para destinação a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, preferencialmente de caráter socioambiental, podendo tal valor ser destinado à recuperação ou instalação de parques, praças ou espaços verdes de lazer. O processo começou na comarca de Barcarena em 2012 e, 7 anos depois, ficou decidido que a Justiça Federal é quem tinha competência para julgar o caso. A primeira denúncia narra que o transbordamento da bacia de depósito de rejeitos sólidos, DRS, ocorrido em 27 de abril de 2009, no interior das dependências da Alunorte, contaminou o meio ambiente e poluiu o rio Murucupi. O juiz avaliou que a Hidro Alunorte não tomou medidas para socorrer os ribeirinhos e compensar a ausência de água potável e minimizar os danos causados, além de ter sido a responsável pelo transbordamento de lama tóxica suficiente para contaminar os rios. De acordo com a sentença, a Alunorte impediu a entrada dos fiscais do IBAMA em sua sede no dia do evento e negou a ocorrência do dano aos fiscais, embora já tivesse ciência do transbordamento. As provas estão registradas em fotografias, autos de infração, laudos periciais, relatórios de fiscalização do IBAMA e estudos do Instituto de Ciências Exatas e Naturais da Faculdade de Química da Universidade Federal do Pará, UFPA, além de vários moradores de Barcarena, na condição de testemunhas. A sentença diz ainda que a poluição resultou no lançamento de resíduos altamente cáusticos e contendo metais pesados, como alumínio, ferro, sódio e titânio, sem tratamento adequado em área de preservação formada por vegetação e nascente. Em nota, a Hidro Alunorte negou o crime de poluição do rio Pará e informou que vai recorrer da decisão desfavorável logo que foi intimada pelo tribunal. Com informações do G1 no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, empreendedores participam de Feira da Economia Criativa em Belém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
capacitações sobre lei que estabelece o protocolo Não é Não acontecem em pontos turísticos de São Luís, no Maranhão. A lei prevê que ao menos uma pessoa deve ser capacitada para atendimento Não é Não dentro dos estabelecimentos. As informações com Matheus Coimbra.
Instituído pela Lei Federal número 14.786/2023, o protocolo Não é Não objetiva a prevenção ao constrangimento e à violência contra a mulher e a proteção à vítima. A norma, direcionada a bares, restaurantes, casas noturnas e ambientes de shows e espetáculos, também institui o selo Não é Não Mulheres Seguras para aqueles estabelecimentos que aplicarem adequadamente a legislação. Inspirada no NOCALEN, de Barcelona, a lei que entrou em vigor no dia 8 de julho foi desenvolvida para enfrentar a violência sexual em locais de lazer. No Maranhão, desde o final do mês de junho, o governo promove as capacitações para a implementação da lei. O evento inaugural, realizado em parceria com a Rede de Proteção à Mulher, reuniu mais de 30 representantes de bares e restaurantes localizados na Avenida Litorânea, um dos principais pontos turísticos da capital. A secretária de Estado da Mulher, Abigail Cunha, destacou a importância dessa iniciativa.
A lei 14.786, ela preconiza que os bares, além de uma placa visível, com todas as informações, números de telefones, elas deverão ter também uma pessoa, pelo menos uma pessoa, capacitada no protocolo Não é Não, para poder atender as mulheres vítimas de assédio ou qualquer outro tipo de violência que ela possa vir a sofrer dentro desses estabelecimentos.
A lei diz, na aplicação do protocolo Não é Não, deve-se considerar o respeito ao relato da vítima, a preservação de sua dignidade, o cumprimento do disposto na lei e o enfrentamento do constrangimento e da violência contra a mulher. A mulher deve ser informada de seus direitos e acolhida sem julgamentos. No Brasil, somente em 2022, foram registradas mais de 27 mil denúncias de importunação sexual, um número elevado que revela a necessidade de mais políticas públicas de proteção à mulher. A implementação do protocolo Não é Não representa um avanço significativo na proteção das mulheres em ambientes de lazer, reafirmando o compromisso da sociedade com a promoção de uma cultura de respeito e segurança. Matheus Coimbra, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Federação Brasileira de Bancos padroniza extratos bancários. As mudanças visam facilitar a compreensão das informações para os clientes. Confira com Liege Costa.
Em uma mudança histórica para o setor bancário brasileiro, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, implementou a padronização dos termos em extratos bancários este mês. A iniciativa, que teve início com operações de saque e depósito, visa facilitar a compreensão dos clientes e reduzir dúvidas frequentes, especialmente em relação a nomenclaturas inconsistentes entre diferentes instituições. A padronização busca solucionar esse problema ao estabelecer um único termo para cada operação em todos os bancos. Um exemplo prático é a mudança de saque contra recibo para saque de cartão agência. Essa alteração torna a descrição mais clara e intuitiva, permitindo que o cliente identifique facilmente o tipo de operação e o local onde foi realizada. Rafaela Carleto, diretora do Sindicato dos Bancários do Pará, subsede Santarém, explica que ao todo foram feitas 42 mudanças.
Então, esse mês, né, houve a mudança em duas formas de transações nos extratos bancários, que foi de saque e depósito, né? Então, ao todo, foram 42 mudanças nessas duas linhas de transações nos extratos. E a maioria delas, eu achei que ficou bastante mais fácil de entender, né? Porque a gente percebia que as nomenclaturas variavam de banco para banco. Então, a gente, como atendente no banco, né, a gente vê muito essa confusão com cheque especial, que alguns bancos chamam de limite, outros chamam de cheque especial, e o cliente acabava não entendendo o que é um limite, o que é um cheque especial, se era a mesma coisa, devido às diferentes nomenclaturas. E agora a FEBRABAN, né, decidiu fazer então a padronização. Então todos os extratos de todos os bancos vão seguir esse mesmo nome, né? Vai ser um nome para todos os bancos e para cada transação.
De acordo com Rafaela, a padronização era um anseio antigo, tanto dos clientes quanto dos atendentes bancários.
Os bancos, eles usam mais de 4 mil tipos de nomenclatura diferente, né, para vários tipos de operações. Então, o que se espera é que, por exemplo, cartão de crédito, o próprio cheque especial, o limite, gera muita dúvida quando a gente está no atendimento do banco para o cliente, porque às vezes o extrato fica vermelho, em outros bancos o extrato fica azul, mas fica negativo, com um menosinho do lado. Então, isso também dificulta. Então, a gente espera que chegue aí, tanto para as operações de cartão de crédito, né, nos lançamentos que vem no cartão de crédito, quanto na conta corrente e do limite cheque especial.
Além da padronização dos termos, a fala também menciona o projeto em andamento para reduzir as taxas de juros do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial. Essa iniciativa, que ainda está em desenvolvimento, visa tornar o crédito mais acessível e menos oneroso para os consumidores.
Uma outra coisa que a gente quer também, que foi um projeto aí bem divulgado, que haverá mudanças na cobrança dos rotativos do cartão de crédito e do cheque especial, né, que diminua essa taxa de juros. É um projeto que está em andamento. E isso eu acho que beneficia bastante a população, né? Porque são um dos juros mais caros do mercado financeiro. Então a gente espera aí que abarque também não só a questão das mudanças de nomenclatura, mas da cobrança aí do cheque especial, dos rotativos do cartão de crédito cheque especial, para que o cliente tenha ali uma melhor forma de negociar e de pagar e não sejam juros aí que chega aí a 24% em um ano.
No geral, a padronização dos termos nos extratos bancários e a redução das taxas de juros representam um passo importante para a democratização e acesso aos serviços financeiros no Brasil. As medidas visam tornar o sistema bancário mais transparente, justo e acessível para toda a população. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Empreendedores participam de Feira de Economia Criativa em Belém. A primeira edição do projeto Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia, o MECA, é promovida pelo SEBRAE no Pará e possibilita encontros de empreendedorismo, cooperativismo e arte. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Empreendedores do estado do Pará que produzem peças de artesanato, cerâmica e moda, além de outras soluções e produtos sustentáveis, se reúnem a partir desta quinta-feira no Parque da Residência em Belém para a primeira edição do projeto Multilinguagens da Economia Criativa da Amazônia, o MECA. A programação, promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará, o SEBRAE, é aberta ao público e conta com desfile de moda para apresentar as criações das estilistas que integram o projeto Cápsulas de Marajó. Durante a Feira de Economia Criativa, 18 empreendedores vão expor seus produtos com expectativa de comercializar, fazer rede de relacionamentos e até desenvolver novas parcerias. Um dos empreendimentos apresentados é a Amazônia Zin, marca de moda feminina e acessórios que surge em 2005 no contexto de respeitar os recursos do meio ambiente e da floresta, sempre apoiada pelos cursos do SEBRAE no Pará. Para Adriele Sasaki, fundadora da marca, participar de eventos como este é fundamental para o empreendimento, pois é um momento de inovação, troca de ideias e aprendizados.
Participar de eventos de economia criativa, como o MECA, é fundamental para a marca, porque é um momento de inovação, né? Troca de ideias, de aprendizado, de melhores práticas da indústria, de muito network, né? Esses eventos permitem a gente mostrar o nosso trabalho, estabelecer parcerias e estrategicamente alcançar nossos objetivos, né? Então, é uma plataforma para a gente se educar o público com o que há de novo no mercado, com os novos conceitos, principalmente agora de moda sustentável, né? Já que a gente está focado agora na COP30 em falar sobre os negócios amazônicos.
Em 2025, Belém será a sede da Conferência das Partes, a COP30, o maior e mais importante evento sobre clima e meio ambiente do mundo. A expectativa é que 60 mil pessoas participem deste evento. E nesta perspectiva, o SEBRAE Pará, assim como demais instituições, se mobilizam para consolidar a capital paraense como um novo polo receptivo turístico brasileiro. De acordo com Rubens Magno, diretor superintendente do SEBRAE no Pará, a programação do MECA busca fortalecer atividades da economia criativa que já existem, também capacitar empreendedores do estado do Pará e da Amazônia para fazer a melhor copy de todos os tempos.
E o nosso objetivo é fortalecer cada vez mais os empreendedores do nosso estado, do estado do Pará e da Amazônia, para fazerem a melhor copy de todos os tempos. E nós do SEBRAE estamos trabalhando muito em cima de alguns eixos de trabalho, como por exemplo a mobilidade urbana, a hospitalidade, alimentos e bebidas e também a economia criativa. Eixo esse, inclusive, que já traz hoje o MECA, Multilinguagens da Economia Criativa, um evento importante que reúne artistas de renome nacional, renome regional e também empreendedores daqui do estado, onde nós estaremos com vários produtos e serviços sendo ofertados para as pessoas que aqui virão. E é importante lembrar que a bioeconomia, não só aqui no estado do Pará, mas na Amazônia como um todo, ela basicamente é feita com com seus insumos extraídos direto da floresta, dos nossos extrativistas das selvas, e na Amazônia não é diferente. Essas pessoas também coletam, além de sementes, muitos frutos para fazerem, além das suas manualidades, as iguarias maravilhosas, como geleias, como perfumes, como vários outros itens.
O MECA, que conta com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do Estado do Pará e do Senar, promove o encontro de empreendedorismo, cooperativismo e arte. Em relação a este último ponto, a programação será na Estação Gasômetro e inclui shows de Elba Ramalho, Luan Ives, Dilson Chaves e Arthur Espíndola, em formato de sarau, cujos ingressos já estão à venda. Durante a apresentação dos artistas, as conversas acontecem e oferecem ao público uma experiência rica, com falas sobre as trajetórias pessoais e profissionais de cada um. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Não desperdice água. Esse é um dos recursos mais importantes e frágeis do planeta. Feche torneiras, conserte vazamentos, não use mangueiras para lavar calçadas. Aproveite água de chuva.
Jornal Amazônia é Notícia.
Romaria das Águas reúne fé e devoção em honra a Nossa Senhora do Carmo. A grande procissão fluvial que parte de Manaus no próximo sábado tem como destino o município de Parintins. A reportagem é de Yolanda Mendes.
A Romaria das Águas é uma grande procissão fluvial que parte de Manaus no próximo sábado rumo ao município de Parintins, dando início aos festejos em honra a Nossa Senhora do Carmo. O tema deste ano da Romaria das Águas é Cura pela Fé na Amazônia. Os trabalhos de escultura acontecem na casa do artista parintinense Juarez Lima, que há 15 anos está à frente do evento.
Fruto de uma promessa, nosso mestre Jaime Mendes teve um AVC em 2009 e nós pedimos a intercessão à Nossa Senhora do Carmo. E ela, grandemente, na mesma semana, ele teve uma reação extraordinária e sobrenatural. A gente crê que Maria realmente é esse canal com Jesus. E a Maria, ao fazer 15 anos, é o fruto das dores também. Manaus foi acometida pelo Covid. Nós perdemos 15 pessoas, 15 amigos da cultura. Vocês se lembram? Zezinho Correia, Cleide Araújo, Paulinho Farias e outros. Então, o que fazer com essa dor? Veio o renovada promessa que a gente fazia em Parintins. Tivemos um insight ou inspiração divina para que saísse aqui de Manaus.
Tiago Lima, diretor de produção e filho do idealizador, explica que os trabalhos iniciaram há 3 meses.
Hoje a escultura da Santa está em torno de 17, 16 metros, uma base de 7, onde realmente ela vai retratar essa indígena. A indígena essa que cuida do filho, que cuida do caboclo, que cuida de nós, amazônidas, né, filho de Nossa Senhora. E assim montar a estrutura do menino Jesus com o rosto de Nossa Senhora, e lembrando que a Nossa Senhora, ela vai toda vazada, primeiro porque a capitania nos exige, né, que ela tenha esse vazado por causa das fortes temporais que possa vir, do vento. Nossa Senhora, a gente pode dizer assim que ela é uma luz divina. Então, de longe você vai ver, você que está em Itacoatiara, você que está aí nessas comunidades na qual passa por esse translado de Manaus a Parintins, vai ver.
A chegada a Parintins está prevista para domingo, com uma parada oficial na Boca do Limão. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial.
Amar a política. Prestando atenção ao que vai acontecendo no mundo, para o bem ou para o mal, a gente se dá conta que é preciso levar a sério a política, tendo presente que, se a gente não amar a política, os espertalhões usarão o poder da gente contra a vida. Sempre existem práticas políticas nas relações entre as pessoas, mesmo quando a gente acha que não. Quando uma pessoa ou um grupo decide, por exemplo, não participar da reunião do sindicato, da cooperativa, do condomínio ou da associação de moradores de um bairro, está praticando a política mais perigosa, a de deixar que os outros decidam em seu lugar. É a política da omissão, que significa, na verdade, deixar que os outros decidam sem a gente. E aí, de pouco ou nada valerá não gostar e criticar as decisões tomadas, quando a gente não concorda com elas, ou mesmo quando prejudicam a gente. É preciso dar-se conta de que a pior prática política é a omissão, seja ela de um indivíduo ou de uma organização de pessoas. Outra prática política perigosa é a de participar sem se preparar, votando, por exemplo, em candidatos que falam mais bonito ou em troca de algum favor. Ela é perigosa, especialmente em sociedades com grande desigualdade de riqueza e renda, já que os ricos usam e abusam da riqueza concentrada para comprar votos, por meio de favores ou de propaganda cheia de promessas enganosas. Não adianta chorar depois quando o voto for usado para fazer leis ou decisões de governo que só favorecem os privilegiados. O melhor mesmo é cada pessoa ser político e política de verdade, participando com atenção e amor das decisões que vão favorecer ou prejudicar a vida da gente e de todas as pessoas, bem como da vida de todos os seres e da própria Mãe Terra. Para isso, a gente pode ser candidato ou candidata a cargos, ou pode eleger quem cuidará de fato da vida. De toda maneira, o melhor é a gente trocar ideias com amigos e amigas, conhecer bem quem terá o poder de tomar decisões em nome da gente. Isso é ser político e política, é amar a política, fazendo que o poder seja confiado só a quem vai cuidar da vida e gostar de decidir consultando a gente.
Encerra aqui a edição de número 4002 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Matheus Coimbra, Eanis Silva, Yolanda Mendes, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na sexta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.